Bom, recentemente, estudos apresentados na ASCO 2025 mostram que nos Estados Unidos os diagnósticos em pessoas abaixo de 50 anos vêm crescendo em uma taxa aproximada de 2% ao ano e representando hoje cerca de 12% de todos os casos novos de câncer nos Estados Unidos. No Brasil, o INCA estima que entre 2023 e 2025 serão registrados até 45 mil casos novos de câncer colorretal, com uma incidência aproximadamente de 21 casos para cada 100 mil habitantes. O que nós vemos? Segundo isso, além dos fatores hereditários que explicam apenas 5% dos casos, os principais impulsionadores desse aumento de casos incluem consumo elevado de ultraprocessados e carnes processadas, sedentarismo e obesidade, e coloca-se também alteração da microbiota intestinal, como por exemplo uso precoce e frequente de antibióticos. Esses fatores combinados aumentam o risco em faixas etárias mais jovens, onde antes o câncer colorretal era considerado raro. Com relação a sinais e sintomas que nós não devemos ignorar, né? Sangue nas fezes, principalmente sangue vivo ao final da evacuação, mudanças no hábito intestinal, constipação persistente ou diarreia sem causa aparente, a presença de fezes finas ou, como nós percebemos, a fezes em fitas, uma sensação de evacuação incompleta. Você percebe que não conseguiu fazer toda a evacuação, acompanhado ou não de um desconforto na região retal. Anemia inexplicada, perda de peso involuntária, dor ou distensão abdominal. Vale lembrar que muitas vezes o câncer colorretal ele pode não apresentar sinais e sintomas no início da sua doença. Com o aumento preocupante de casos de câncer colorretal em pessoas com menos de 50 anos, entidades internacionais como a ASCO, que é a American Society of Clinical Oncology, a ESMO, que é a Sociedade Europeia, além da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, passaram a recomendar uma atenção especial ao rastreamento precoce. Para indivíduos assintomáticos, a ASCO recomenda iniciar o rastreamento aos 45 anos. Em pacientes com histórico de câncer de colo retal, isso é muito importante. Em parentes de primeiro grau, o rastreio deve começar 10 anos antes do diagnóstico familiar. Em pacientes com síndromes genéticas, doenças inflamatórias intestinais, o rastreamento pode começar ainda mais cedo que essa idade citada. Vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e o INCA seguem o mesmo direcionamento, ou seja, rastrear a partir dos 45 anos, mesmo em pessoas sem histórico de risco evidente, devido ao fato de crescimento dos casos em jovens.